Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta e chove lá fora, 19 minutos para o meio-dia. Este é o Temática no seu segmento painel, hoje conversando sobre a polêmica do desfile à espera de adoção que ocorreu em Cuiabá, no Mato Grosso. Até que ponto esses pontos negativos podem influenciar nas crianças ou nos pré-adolescentes, no total de 18 crianças que participaram deste evento, que com certeza teve uma intenção super positiva, mas não foi o que a gente viu, porque muitos órgãos e também muitas pessoas criticaram de uma forma muito negativa esta ação. Conosco a psicóloga Cíntia Preto e a educadora social Ana Paula. Meninas, o que passa pela cabeça dessas crianças que participaram deste evento, voltando para o nosso tema do papo hoje, porque eles são pré-adolescentes, provavelmente têm acesso à internet e tudo. O que vocês acham que eles também têm a opinião deles, né? Vocês acham que ficou mais a carga negativa ou alguma coisa de bom? Vocês acham que dá para interagir com esses adolescentes que participaram do evento? Psicologicamente falando, Cíntia.
Na verdade, no contexto, né, que foi aplicado, acho que foi muito trabalhado com as crianças de uma forma muito positiva, né? O olhar que a gente tem para isso não é tão positivo assim, né? As repercussões, de novo, a gente vinha conversando a questão da exposição do local que foi, como foi preparado. Parece uma comercialização, né?
Então, eu acho que eles se sentiram assim depois que a polêmica se instaurou, porque aí a polêmica piorou mais ainda o assunto, né?
Pode ter despertado, né? Pode ter despertado esse sentimento, porque o local em que aconteceu também, né? O que, que a gente faz num shopping hoje? Ou é passeio, ou é compras, né? Então, fica estranho, né? Pode ter despertado esse sentimento, sim, neles. Vamos torcer que não tenha uma repercussão, mas que agora a equipe também vai ter que dar conta desses sentimentos que foram despertados. E, para mim, bate muito a questão de uma expectativa, né? Porque, bom, como existiu um evento anterior, onde foi positivo, e ocorreram adoções a partir daí, como lidar agora com esses movimentos, com essa subjetividade desses adolescentes, que acabaram sendo mais adolescentes desse público, como é que eles vão dar conta desses sentimentos, né? Até que ponto isso não pode reiterar a rejeição que eles já têm, o abandono que eles já têm, ou seja, vir à tona as questões que já são da individualidade, da história deles. Uhum. Ali a minha preocupação acaba sendo nesse sentido.
Enquanto órgão, Ana Paula...
Eu queria referir, até anotei aqui, que uns avanços que o ECA nos trouxe é a questão da não destitucionalização do poder familiar por questões de pobreza, né? E a manutenção de sempre os grupos de irmãos. Eu falo da questão de não destituir o poder familiar por questões de pobreza, pelo posicionamento que o Brasil tem, né, em ser um país desigual, né? Então, às vezes a gente, né, que trabalha com isso a vida inteira, né, tem pessoas em situação de rua, mas como a Cíntia já falou, né, tem um ciclo que vem de uma família violenta, que vem de uma família, né, em condições subhumanas, que vem de uma família de população em situação de rua, e a gente pensando que às vezes as pessoas dão o que podem dar, né? Então, a questão da gente manter, a tentativa de manter a criança na sua família biológica ou extensa, é também, enquanto poder público, poder alcançar condições básicas de sobrevivência, né? Então, a gente, enquanto faz, né, nós temos 6 CRAs, né, que são Centros de Referência de Assistência Social, que referenciam as famílias, né, em situação de vulnerabilidade. A gente tem programas, né? Então, a importância também da gente estar no território para poder prevenir algumas coisas, né? A FAS também, há bastante tempo, desde 2005, se não me falha a memória, nós temos um programa de guarda subsidiada, né? Que é a transferência de renda para as famílias extensa, né? Então, às vezes a mãe está em situação de não poder cumprir com as suas funções protetivas do filho, mas daí uma tia, uma avó, e a gente, então, pode fornecer a guarda subsidiada para aquela criança também receber essa criança. A guarda subsidiada, ela tem prevenido situações de acolhimento, né? Quando ela vem encaminhada dos CRAS e dos CREAS, que são os Centros de Referência Especializado de Assistência social, ou então em situações de desacolhimento, né, que a criança vá para o serviço de acolhimento e aí se localiza uma família extensa e às vezes é por questões financeiras, né, a família não pode receber a criança. Então, é uma opção que a gente tem também quanto a isso, né? Uhum. O programa Famílias Acolhedoras é uma ótima opção também, porque ele também fica acompanhando, né, a família de origem e tal, naquela situação de talvez não destituir, mas sim de poder auxiliar aquela família no que ela estava negligente. Agora, tu falaste uma coisa que eu acho bem importante, assim, a gente está num momento importante no Brasil, assim, né? O Brasil, ele é uma referência, né, na construção de paz também, e é a questão de ouvir as crianças, né? O direito de ser escutado, que a gente fala, né? A Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, ela, um dos seus principais, dos seus quatro princípios, é o direito da criança ser ouvida, né? E aí a gente tem questão de idade, sim, no Brasil, acho que não é que são 12 anos, né? Que daí a partir dos 12 anos é obrigado, mas em alguns países a gente tem a possibilidade de escuta, inclusive com menos de 12 anos, né?
Os Estados Unidos,
respeitando, respeitando o desenvolvimento de cada criança. Então, acho que a gente, mesmo nessa situação, nós, esses abrigos, esse abrigo lá do Mato Grosso, essas instituições, de conversarem isso, discutirem isso claramente no diálogo, eu acho que outros abrigos que vão acessar essa informação também construir diálogo, né, nos abrigos sobre isso, para entender, para que eles não fiquem pensando, olha só, isso pode acontecer conosco. Não, né, nós estamos numa cidade que protege isso e a gente está tomando as devidas precauções de, sim, tentar reverter os perfis da adoção, criar uma conscientização de adotar com mais do que 5 anos, né? Então, a FAS, o Ministério Público, o Judiciário, todos os órgãos aqui do Sistema de Garantia de Direitos está promovendo isso através desses encontros, vamos ter outras ações, mas também sempre respeitando a intimidade, né? A questão da subjetividade das crianças, a preservação da imagem. Então, a nossa cidade, ela está trabalhando nesse viés, né? Eu queria deixar bem claro para quem está ouvindo que a gente, né, espera que isso tenha, né, servido de uma boa discussão nacional, mas que a nossa cidade, a gente está trabalhando na ótica da proteção, garantia, sigilo, sim, né, privacidade das crianças.
Que a gente cresça e evolua com esse tipo de discussão no país, que faz parte, né, da nossa democracia, e as pessoas também querendo opinar sobre isso. A exemplo aqui do Paulo Pereira, do Vinhedos, através do nosso WhatsApp, ele diz o seguinte: bom dia, Rosângela e debatedores, parabéns pelo debate. Este grande percentual de 90% de crianças de 8 a 17 anos para adoção é culpa desta burocracia brasileira, que precisa ser revista. Um abraço a todos. É o que a gente também vive falando aqui, quem sabe a gente chega lá um dia. A Tânia, do Pio Décimo, diz o seguinte: com respeito ao desfile das crianças, não quero entrar no mérito do julgamento, mas caiu muito mal, passou a lembrança da época dos escravos, quando eram levados para ser vendidos. Me senti péssima, muito ruim, são seres humanos, não vi com bons olhos e espero que não se repita. Provavelmente, acho que se repetir dificilmente, né, aqui no Brasil, porque acho que essa polêmica, por isso que às vezes é bom a gente discutir, conversar, porque provavelmente não terá aí uma terceira edição, né? Uhum. Ana, este percentual, né, entre essas 64 crianças que estão à espera já praticamente prontas, né, num processo de burocracia, não, Cintia?
Não, na verdade são processos que estão em processo de destituição.
Mas já é um passo a mais do que as 200.
Mas pode ser suspenso a cada momento, tá?
É uma agonia que dá, então.
Oi?
É mais uma agonia essa espera.
Sim, porque na verdade é início de um processo. Tem uma avaliação técnica de uma equipe técnica do serviço de acolhimento e também do apoio da equipe técnica do judiciário.
O fato de ter pais à espera ou não interfere nesse processo,
não,
nesse andamento.
Não. E esse processo, né, pode iniciar um processo de destituição, no entanto, ele pode ser interrompido a qualquer momento. Então, não há uma certeza que esses 64 processos virem 64 crianças que estão para adoção.
Tá.
Que estarão, né?
Você deu um exemplo aqui de crianças pardas, acima de 4 anos. Digamos que eu queira adotar um menino de 6 anos pardo e que ninguém tenha interesse. Em média, vamos fazer uma ficção aqui. Quanto tempo levaria para adotar essa criança?
Olha, já teve casos que a pessoa mudou o perfil em uma semana, estava com a guarda provisória. Né? Porque a criança está destituída do poder familiar, está apta para adoção. E aí a pessoa muda o perfil e pode, né, enfim, efetivar com
e
maior rapidez.
E se ela estiver no emaranhado dessas 200 crianças, que aí começa-se, sim, um processo de, digamos, interesse por adoção?
É. Não, só para a gente, de repente, deixar mais claro, assim, né?
Melhor,
dessas,
né,
200 crianças que nós temos em serviços de acolhimento, 64 estão em processo de destituição do poder familiar, que poderão resultar em destituição ou não.
Ou não.
Né? Aptos para adoção hoje, com processo judicial findo, nós temos dois grupos de irmãos, de 3 e 4 irmãos. O grupo de irmãos, ele dificulta mais, né, a pessoa que queira adotar os irmãos, mas já aconteceu e a gente tem exemplos muito positivos de famílias que foram para adotar um e aí tá 2 e aí acabou adotando 3, né? Então, uhum, eu acho que isso tem muito, talvez, com certeza, eu diria, da gente poder, como a Cíntia disse, de poder viabilizar o contato, né? A adoção, ela se dá quando eu olho nos olhos.
Sim,
né?
Sim.
Então, assim, eu adoto a criança quando eu olho nos olhos. Se a gente for buscar casos, tem pesquisas que já mostram, temos casos aqui em Caxias também, que a pessoa foi para adotar um bebê, eu acho que mais de um caso, assim, chega no abrigo e acaba tendo contato com outra criança, ou às vezes acaba adotando a segunda criança, né? Então, é muito importante hoje no Brasil e em Caxias também, os grupos de apoio à adoção, né, que temos, que discutem com os pais que já são pais adotivos, né, que trazem suas experiências, uhum, positivas. Às vezes a devolução da adoção, ela pode acontecer na adolescência, daí a gente ouve, não, mas é porque ele é adotado. Não, é porque ele é jovem, né, ele é jovem e ele vai ser jovem da mesma forma que o filho biológico.
A Glória Maria é uma pessoa que sempre gosta de contar a história de adoção que ela teve, né, uhum, que ela entrou no local e olhou as duas meninas e não demorou muito pra ela adotar. Eu volto a insistir nessa pergunta. Digamos, eu vou hoje de tarde visitar um abrigo e eu olho uma criança de 6 anos parda e eu quero adotar essa criança.
Olha, o processo judicial vai ser bem mais rápido, né? Se ela tiver com o processo de liberação destituída, né? Olha, talvez menos de um mês, né? Até ter a guarda provisória.
E se ela ainda tiver a família, que a justiça ainda não se definiu se tira ou não, vai entrar na mesma demora.
Sim, na mesma demora. Na verdade, os processos aqui, até eu trouxe dado, assim, é mais de um ano, assim, para ter sentença.
Não importa que seja
o
bebê de colo,
idade,
o problema aí é o emaranhado da família.
A liberação da criança só se dá com a destituição do poder familiar, né? Uhum. Então, esses 64, eles estão em discussões. Já houve casos de que a mãe foi destituída do poder familiar e o pai estava em outro estado, em outra cidade, tomou conhecimento, veio e conseguiu intervir e ainda ficar com o filho.
Pegou a guarda do filho. Bom, gente, o nosso gancho hoje foi justamente a polêmica que causou no Brasil todo sobre o desfile feito em Cuiabá, com crianças a serem adotadas entre 4 e 17 anos, se não me engano, acima de 4 anos. Foram 18 crianças que subiram a passarela de um shopping em Cuiabá, participando deste evento. Por mais positivo que seja, a intenção dos organizadores causou, sim, polêmica. Claro, a gente não vai aqui também recriminar de um todo, mas perante a sociedade e as leis brasileiras, que ficou bem claro aqui, as entidades não podem fazer este tipo de exposição. Por quê? Primeiro, pela preservação do sigilo dessas crianças e adolescentes. Então, quando se quer fazer um evento, acho que primeiro de tudo procurar as entidades que conhecem as leis, né, Ana Paula?
Uhum.
E que podem dizer, olha, você pode fazer, mas num ambiente onde, sei lá, que nem a Cíntia falou aqui, onde só os pais que querem adotar, de repente fazer um ambiente fechado, isso poderia?
Na verdade, o município tem feito essas ações, né? Então, tem casais, famílias habilitadas, né, que estão no Cadastro Nacional de Adoção, e são feitos alguns movimentos com o todo dos serviços de acolhimento. Então, não é um serviço...
Que as crianças não fiquem lá com crachá e
adoção. Não, elas estão...
É um evento natural.
Exatamente, elas estão participando de uma atividade e quem está auxiliando de forma voluntária essas crianças nas atividades, no monitoramento, acabam sendo esses casais. Para eles também se aproximarem essa é a realidade. Mas não está discriminado, essa criança já está disponível para colocação em família substituta, não. Então fica, não tem uma exposição, tem um contato justamente para desmistificar também o perfil dessas crianças. Muitas vezes os casais acabam adotando um perfil, né, as famílias, por adoção, e a gente vê muitos dos casos que quando eles mudam o perfil, é que eles conseguem adotar.
Sim.
Eles mudam os critérios, né? Mas é justamente essa sensibilização que a gente, enquanto município, tem tentado através das organizações, é justamente propor esses espaços. Uhum. Então, esse movimento, sim, né? A gente está conseguindo e não viola o direito das crianças.
Eu não sei se acontece muito em Caxias, a gente vê até em documentários, enfim, até trazer um pouco para a realidade, até por curiosidade, Ana Paula e Cíntia. Digamos que eu conheço uma criança, sei lá, e que eu tenho uma empatia muito grande por essa criança, que a gente não, que às vezes acontece isso, né? Aí tu vai ver a família, não tem as mínimas condições psicológicas, financeiras, não tem uma boa estrutura. Eu me interesse, eu entro em acordo com essa família e quero adotar. É muito diferente esse trâmite? Digamos que eu tenho aí o aval dos pais, né? Se não, você pode levar e acho que meu filho vai ter um futuro melhor contigo e a gente vai ter uma, digamos, uma convivência seguida. Isso ocorre aqui em Caxias ou não?
Na verdade, o que a gente tem, assim, é lista, né?
Aliás,
o cadastro,
tem uma maturidade enorme para
fazer
isso.
Cadastro Nacional de Adoção, ele foi criado, ele está sendo aprimorado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós, enquanto Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, alimentamos, né, o cadastro com os nossos dados. Mas isso que tu estás me dizendo, no passado a gente chamava de adoção à brasileira, né? Que as pessoas...
Ah,
né,
tem esse título
isso, isso, tem, né, tem livros, tem pesquisa, tem publicação, uhum, né? Que as pessoas... se entregavam às crianças. Isso não é permitido, né?
Sim.
As pessoas têm que se habilitar no Poder Judiciário, têm que fazer a habilitação, né? O curso de habilitação, a preparação para do adotante, o pós-adoção também é importante, algumas cidades já têm, mas isso não é permitido, assim. Hoje, ocorreu uma flexibilização no Estatuto da Criança, recentemente, que fala da entrega responsável. Então, a mãe, lá na maternidade, vai indicar o desejo de entregar a criança e aí o hospital vai acionar o Poder Judiciário para fazer o mesmo trâmite, né?
Isso. Então, quer dizer, tem como fazer.
Essa adoção não é possível, assim, né? Ah, eu vou te pegar meu filho, até porque se a gente for ver no passado, as pessoas pegavam muitas crianças para trabalhar de doméstica nas casas, né? Numa realidade não muito antiga, né? Então, isso não é permitido, não, né? A pessoa tem que procurar sempre o Poder Judiciário, é o primeiro passo para se habilitar, não sei se a Cíntia quer complementar.
É, na verdade, a adoção...
A
responsável, né? A entrega responsável. Acontece justamente com recém-nascidos, né? Uhum. Nas outras situações, eu fico pensando quando você traz crianças até maiores, né? Que é onde a gente observa, né? Estar próximo das famílias e percebe as dificuldades. E tudo isso é via processo, sim. Até para regularizar uma guarda, vai ter que ser, mesmo que seja algum familiar que queira, hoje, né? A prática é estar procurando o poder público iniciar o processo e fazer a legalidade do processo de guarda.
É. Existem decisões até, existem casos, né? Já dei uma lida sobre isso, de que algumas crianças foram, né, entregues para outras pessoas sem o devido processo legal, sem habilitação, burlando a lista, enfim. Só que depois vão acontecendo situações, assim, né? A criança vai ter que levar na UBS, não tem o documento, vai ter que matricular na escola, não tem a guarda. Então, às vezes, já aconteceu
casos... A parte
casos,
burocrática da vida que há essa
eu
parte,
eu tô com a criança,
né?
Que a mãe me deu, né? Uhum. E aí, daqui a pouco, eu vou ficar trancada por não ter documentação. As pessoas às vezes entram na justiça para regularizar as guardas e existem decisões, assim, depende muito, eu não tenho conhecimento daqui, mas em Porto Alegre, né, uma amiga minha trabalhava com isso, teve um processo bem árduo, assim, né, a criança já tinha 5 anos, né, estava com a família desde de bebê e aí teve uma decisão judicial, assim, né, não tinha, daí foram verificar realmente não tinham mais localização de pais biológicos e tal, o juiz manteve a criança na família que já estava proteção, né, o interesse superior da criança.
Mas
né?
Corria o risco também da família.
Corria o risco de perder, dependendo do entendimento do magistrado, a criança voltar para o abrigo, e aí a gente... Então, o bom é sempre a gente fazer pelo correto, né, ir lá, se habilitar, né, ficar apto. Eu acho que também, né, acho que a gente está entrando no final, assim, desmistificar essa adoção do bebê, né, que a gente só é pai se for bebê. Hoje tem pessoas que têm histórias maravilhosas, assim, de ter adotado adolescentes. O Jornal Pioneiro, um tempo atrás, fez uma série de reportagens, né, mostrando pessoas que adotaram crianças e adolescentes maiores e experiências bem positivas na época. Acho que até foi, não sei se foi no ano passado, no Dia Nacional da Adoção, 25 de maio, né, e a Zero Hora também fez. Então, a gente tem que mostrar isso, né? Mostrar as experiências positivas. E eu queria dizer, assim, que o amor e o afeto, ele se dá da convivência do cuidado, né? Então a gente tem que desmistificar isso, né? Do biológico, do saiu da barriga, é linda, né? Maternidade, enfim, mas a gente gesta uma criança através do amor, né?
Também. A tua Rádio São Francisco sempre vem ao encontro desses rumos, né? Da vida, porque o que que é certo, né? Hoje, o que a gente ouve falar perante a sociedade é o que a gente fica com aquilo a vida inteira? Não, a gente tem que abrir, né, a nossa cabeça, as nossas ideias e, acima de tudo, também os nossos ideais. Por que não? Por isso, a gente tem aqui esse espaço de uma hora, Ana Paula, porque a gente acredita que hoje, se uma pessoa parou para pensar diferente do que ela vinha pensando até hoje, ouvindo vocês duas conversando, com certeza a gente já ganhou o dia. Uhum. Então, essa é a nossa função como jornalismo, como veículo de comunicação. E vamos continuar nessa luta para que o ouvinte cada vez mais discuta os assuntos, discuta no sentido didático da palavra, não é para ser na porrada com ninguém. Mas, acima de tudo, o diálogo e a troca de ideias é o que faz o mundo girar. Né? Ninguém acorda de manhã e vai dormir à noite sem mudar nada na sua concepção. Quem conseguir fazer isso, me desculpa, né? Acho que está passeando por aqui, não está deixando alguma marca. De qualquer forma, foi extremamente muito importante a gente falar sobre esse assunto de novo. É uma polêmica que já foi, né? Já está no passado, mas o assunto vai continuar. Muitas pessoas ainda vão discutir, com certeza levantou uma bandeira para que as entidades se reúnam também a partir deste desfile da adoção que ocorreu em Cuiabá. Mais uma vez a gente ressalta aqui a boa iniciativa desta ONG que organizou, com o aval, mais uma vez reitero aqui, com o aval do Ministério Público da Infância de Cuiabá, mas a resposta não foi tão positiva assim. Então, este fica aí o exemplo para que a gente tenha cuidado, principalmente quando trata-se de adoção. Muito obrigada à psicóloga da Casa Lar Anjo da Guarda, Cíntia Preto. Muito obrigada à educadora social da FAS, Ana Paula Pereira Flores. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí no ponto, acionando aí as informações da manhã desta quinta-feira, já hoje dia 30 de maio. Boa tarde a todo mundo, muito obrigada.
Rede Tula Rádio. Informação e música na tua frequência. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.